Nós chegamos ao ponto culminante do programa de hoje, né? Hoje nós iremos ouvir a dona Zuleide Izique. Ela é lá da instituição Nosso Lar, né? Há bastante tempo, inclusive. Ela é uma das coordenadoras lá dos cursos, né? Do COEN.
COEN 2.
Do COEN 2. E ela faz parte lá, é voluntária lá da instituição Nosso Lar. Dos trabalhos mediúnicos também faz parte,
também.
Né? E a nossa convidada de hoje, vamos ouvir então, primeiramente, os cumprimentos, né, da dona Zuleide Izique. Boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde, ouvintes. Eu peço licença para entrar nas vossas casas, nos vossos estabelecimentos, nos vossos carros. Me deem licença. Hoje nós vamos falar sobre o valor das experiências. Tirei esse tema aqui do livro do mês do clube que está sendo distribuído. O livro é fantástico e o valor das experiências para nós, então, é muito mais. Há necessidade de que nós prestemos muita atenção para as nossas experiências. Nós temos de herança as experiências dos nossos avós, aquele tempo tão sofrido para eles, as experiências deles eram muito duras, muito difíceis, e eles deixaram para nós uma herança muito bela. Também temos as experiências nos deixadas por nossos pais, já menos sofrimento, bem menos, porque a própria época, o avanço, a tecnologia, todos os ensinamentos, o próprio modernismo, tudo isso vai fazendo com que as experiências das vidas da época tornem-se mais leves. Chegamos à nossa época. Essa nossa época é fantástica. Essa nossa época nós temos uma facilidade nela muito grande. E mesmo assim, há tantas criaturas em desespero, há tantas criaturas que se deixam levar tantas vezes pelo mal da época, que é a depressão. Criaturas que não sabem o que fazer do dia que começa. Pelas experiências adquiridas pela vida, nós temos que saber e ensinar já nossos filhos, ensinando também aos nossos netos que já vêm, para poderem passar aos próprios filhos, o como começar o dia, o valor que nós temos que dar ao nosso primeiro momento de vida física, que é quando nós acordamos. Neste momento precioso, porque nós poderíamos não acordar. E estamos acordando para a vida física. O pensamento: unamos-nos a Deus, agradecendo a vida física que estamos retornando a ela. Já é um início de uma prece. Em seguida, para não muitas delongas, nós devemos, então, agradecer o dia que temos pela frente. Nesse agradecimento, um rápido pedido: meu Deus, me ajude. E nesse meu Deus me ajude, começamos o nosso dia. Aí sim, preparados, unidos a Deus, temos força para enfrentar o dia que vem e que nós não sabemos como será.
É porque a maioria de nós, né, parte mais pelo pedir, né? Pedir,
Exatamente. Pedir.
Eu digo a maioria, né? E esquece muitas vezes de agradecer, né?
Esquece, porque a nossa luta, nós achamos que a nossa luta, ela é a luta maior do mundo. E nós muitas vezes não temos força para segui-la, para ir em frente. E não é. Cada ser veio para a Terra designado com um tipo de luta, com um tipo de prova, com uma cotagem de pagamento que deve ser feita. Tudo isto dentro da fé necessária em Deus. Sem a fé em Deus, nosso Pai, nossas lutas são mais difíceis. Um ponto importantíssimo da vida, muito importante para a vida do ser humano, para ele poder passar e não querer fugir das provas. Provas estas que ele um dia, lá na espiritualidade, ele acertou, ele trocou. Ele trocou por aleijumes, ele trocou essas provas pela idiotia, ele trocou por enfermidades, ele trocou por muita coisa que quando ele chegou aqui na Terra, ele esqueceu. Muito prático do ser humano esquecer as promessas e não cumpri-las. E afastar-se, porque é muito cômodo para nós não estarmos pensando sequer em compromissos, sermos livres, termos a total liberdade. Deus nos deu, sim, e nos dá o livre-arbítrio. Nós o temos, mas nós devemos saber até quando, até onde esse nosso livre-arbítrio deve ir, até onde deve parar essa nossa liberdade.
Infelizmente, muita gente não tem essa noção.
Não tem. E ela é fácil da gente encontrar. Nós vamos encontrar todo esse apoio, toda essa força, nós vamos encontrar na religião. Não há necessidade desta, daquela ou daquela outra, na religião. Ser cristão, procurando ser cristão, procurando nas experiências, volto a citar, e citarei durante toda a conversa, porque é o tema, nas experiências vividas pelos outros, anexadas às nossas. Por quê? Até a criança, uma criança de 10 anos, hoje, ela já tem experiência. E ela sabe o caminho já a seguir. Exemplos dados pelos pais, anexados aos dos avós. Então, a criança de 10 anos, ela sabe que se ela for por aquele determinado caminho, vai dar certo.
Isso é uma coisa muito importante que a senhora está dizendo. Eu tenho experiência própria, porque desde que eu me conheço por gente, meu avô, né, seu Ari Silva, sempre ensinando, além da educação normal, ensinando-nos a doutrina espírita, a moral espírita, o evangelho de Jesus através da doutrina espírita. Então, depois que eu me tornei adulto, sem ler nenhum livro, Dona Azuleide, vou falar para a senhora aqui, sem ler nenhum livro, depois de adulto, eu sabia já muitas coisas, mas muitas coisas mesmo do Espiritismo, através de conversas com meu avô, não só comigo, com os meus irmãos também. Sabe, meu avô sentava aquela rodinha assim, interessante. Sim. Que ele conseguia falar de uma forma que prendia a atenção da gente.
Com certeza.
Mesmo crianças, arteiras danadas, do jeito que ele falava, ele prendia a atenção da gente. E a gente, eu e meus irmãos, crescemos aprendendo muita coisa do Espiritismo. Exatamente. Através de diálogos informais com meu avô.
Dentro da doutrina espírita, nós temos experiências de criaturas. Primeiro, Allan Kardec, que nos passou todo um Pentateuco kardeciano, ou kardeciano, como está no próprio Pentateuco, lá escrito kardeciano, isso não tem problema nenhum, uma forma ou outra. É fantástica a obra, muito elucidativa, muito boa. O Livro dos Espíritos, como não falar dele numa conversa? Ele não pode, quando estamos numa conversa, de forma alguma, ficar fora. Não dá. O Evangelho segundo o Espiritismo, não dá para ficar fora. O Evangelho é uma couraça que a gente põe quando temos e quando adquirimos o hábito de lê-lo, de estudá-lo, de pesquisar. Lemos o ano inteiro. No ano seguinte, vamos voltar na primeira página, no primeiro dia do ano, suponhamos isto. Vamos marcando a data todos os dias. A fonte de ensinamento primeiro que ele nos dá é que, quando marcamos a data, gravamos na nossa memória a data do dia. Então, se alguém chega e nos diz que dia é hoje, a gente sabe dia 17. Por quê? Porque já marcou, já escreveu. E para muitas e muitas pessoas, aquilo que ela escreve, ela grava com mais facilidade. Seguindo, como eu disse, das experiências, um Chico Xavier. Esse nós não podemos deixar, de forma alguma, de citá-lo. É como se ficasse na conversa, faltando um pedaço, e um grande pedaço. Aí a gente vem seguindo, a gente chega a um Jerônimo de Mendonça. Meu Deus, era uma criatura que teve tudo, para não ser ninguém, para não ser nada, esperar todos os dias a morte. E ele não fez isto. De forma alguma, adaptaram um carro.
Esperar e ainda revoltado.
E revoltado, e passando a revolta para os outros, e reclamando. Porque é próprio nós reclamarmos e muito.
E ele naquela condição toda, né?
Com certeza.
E não reclamava, e pelo contrário, tinha um humor
passava,
excelente.
Passava, ele transmitia uma felicidade para os outros. Outro dia alguém estava contando que ele foi adentrando ao centro espírita para fazer uma palestra. E lá o dirigente olhou o condoído daquela situação, e ele então adentra ao centro dizendo: "Ei, você aí, me dá um dinheiro aí." Não teve quem não aplaudisse.
E para quem não sabe, não conhece, não sei se a senhora vai falar a situação que era Jerônimo Mendonça, como...
Era um tetraplégico. Sim. E vivia carregado, ele era carregado em uma maca para poder fazer as palestras estas, que ele tirava com a maior facilidade, entre aspas, porque ele estudava, pesquisava. Ele tinha tudo nele para ser um excelente, e o que foi, um excelente orador, ainda passando essa mensagem de humildade. A humildade que o ser humano, ele tem que ter em si. Ele tem que tirar dele o orgulho, o chaga terrível, o chaga horrível que enfeia a pessoa, por mais bela que ela seja. E o egoísmo, então? Achar que é o bambambam em tudo, de forma alguma.
E uma coisa interessante quanto ao orgulho, principalmente, que a senhora citou, como eu vejo, né, pessoas... religiosas, né?
Sim.
De todas as religiões, mas vamos falar aqui dos nossos espíritos.
Lógico, vamos falar de nós.
Vamos falar de nós. Orgulhosos ao extremo.
Orgulhosos.
Ao extremo, né?
Fazem um nadinha, porque o orgulho os impede de crescer mais, e eles não percebem. Eles não percebem que poderiam crescer muito mais, mas o orgulho torna-se um bloqueio, porque eles estão tão envolvidos no próprio orgulho, que eles esquecem que poderiam crescer, poderiam ajudar mais. Quando citamos para uma pessoa necessitada, ela frequentar a casa espírita, no atendimento fraterno, então nós começamos a nossa conversa pelo que sua religião, não há necessidade de você sair dela. Mas você está precisando de frequentar uma casa espírita, porque lá você vai encontrar, primeiro, a vassoura. Tem sempre uma vassoura à sua disposição.
Com certeza.
E a vassoura é aquele ponto de trabalho que vai limpar as miasmas daquela própria criatura, quando ela vai varrendo. O modo dela usar a vassoura, se ela usá-la de lado, ela está tirando as próprias imperfeições.
Tanto é que André Luiz foi um médico famoso aqui, né, quando encarnado, e depois ficou muito tempo no umbral. E quando foi pro nosso lar, né, a colônia Nosso Lar, a colônia espiritual Nosso Lar, ele, depois que restabeleceu da sua enfermidade tudo, ele queria trabalhar, né?
Queria trabalhar.
E aí que indicaram para ele a faxina, né?
Com certeza. E olha, vejam quem, hein? Vejam quem? Um Carlos Chagas. Um
pra
cientista
sabe,
e
Carlos
tanto.
Chagas.
Um cientista e tanto. Outro ponto fundamental para essas criaturas é a assiduidade. Estão precisando. Se elas estão com um problema sério de depressão, ou se estão começando uma depressão, ou se algo as está incomodando, ou se elas sentem um grande vazio dentro delas, mesmo dentro de uma rica festa, aí é que a depressão pega mais e mais a pessoa. Ela pode estar entre mil criaturas se sentindo sozinha. Isso é muito triste. Isto é penoso. Então ela recorre ao atendimento fraterno. Falamos da vassoura, falamos da assiduidade. Agora nós vamos falar da própria boa vontade desta criatura de sair de casa. Ela tem que sair. Não que a nossa casa não seja merecedora de estarmos dentro dela. Longe disso. A nossa casa, o nosso ninho, o nosso lar, o nosso ponto de equilíbrio. Mas nós temos que sair fora para poder nos doar. Lá, a nossa doação é dada, sim, ao nosso próximo mais próximo. Primeiro começamos lá. Quando queremos sair para fora, para nos doar, nem que seja um milímetro, nós temos que ter nos doado primeiramente dentro da nossa casa. Aí depois vamos para fora. Aí sim, a nossa doação será uma doação completa, será uma doação de boa vontade, porque nós deixamos a nossa casa mais ou menos, sempre mais ou menos, porque não podemos dizer que estamos sempre muito e muito bem. O valor das experiências, este valor adquirido à custa de suor e lágrimas, ele não é adquirido em vão. Ele é sempre adquirido através das experiências das dores, dos sofrimentos. Quantas vezes nós nos perguntamos, meu Deus, por que eu? Por que eu passando por um momento tão difícil? Meu Deus, eu não vou vencer esse momento. Vencemos, sim. Porque Deus, Pai misericordioso, de forma alguma Ele dá o peso maior do que nossos ombros possa suportar. Nós suportamos todo o peso.
E uma coisa muito importante também que a gente deve deixar claro é que Deus não está fazendo isso para castigar a gente.
Não é castigo.
E muitos interpretam desse jeito.
Sim,
se fosse
as
assim,
interpretações, as interpretações dadas, os ensinamentos dados às criaturas pelas outras religiões, as experiências que as outras religiões transmitem, desculpem-me, mas deixa muito a desejar. Eu digo por mim, tenho conhecimento de outras religiões, respeito, sempre vou respeitar.
Isso é muito importante.
Sempre, porque um dia eu estive lá. Agora, depois, pelas próprias circunstâncias, conheci a doutrina espírita. Lutei muito, lutei o suficiente até o ponto de chegar através de 10 cirurgias num corpo físico, eu disse para mim mesma, agora basta. Ah, deve haver um outro local. Já estava conhecendo a doutrina espírita e já estava começando a amá-la. Por quê? Ela exige do conhecimento de nós, através dos estudos, através das pesquisas, através da doação, da caridade, de não perguntar por que ajudo, a quem estou ajudando, de onde você vem. É fantástico. Eu chego até a dizer assim de vez em quando, é apaixonante. Porque nós temos que estudar, nós temos que pesquisar, eu volto a dizer. e estudando, aquele que lê, viaja, se transporta. Há, dentro dos livros de André Luiz, ensinamentos
fantásticos, né?
Fantásticos, dentro dos livros de Barcelli, de Odilon Fernandes. Toda uma experiência, todo um ensinamento, que a gente pode tirar as conclusões. Quantas vezes, também de Kardec, quantas vezes, me referindo ao Evangelho, abrimos uma página a esmo, e está ali, para nós. Poxa, mas como? Eu abri a esmo, não tem nenhuma marca, e serve tanto para mim. Por quê? Porque todo ensinamento espírita, todo bom livro espírita, que não são todos, infelizmente, não são todos que são bons. Agora está saindo uma leva muito grande de livros que o espírita precisa de ter cuidado ao lê-lo. Lê sim, lê, para ficar conhecendo, para poder analisar, para poder checar.
É que está a dinâmica da doutrina espírita, né? O livre-arbítrio, você lê, não é tudo que você vai ler. Você vai ler e vai concordar.
Não.
Vamos analisar, vamos estudar, vamos meditar, vamos estudar.
Vamos perguntar.
Sim.
Né? Quando surge uma dúvida, nos surge uma dúvida, vamos perguntar. Vamos procurar saber.
É a doutrina do raciocínio, né? A
Exatamente.
Fé raciocinada, inclusive.
A fé raciocinada. E equilibrada. Porque o espírita é chamado de desequilibrado. Ah! Você é espírita? Então chegam e perguntam à pessoa assídua: nossa, mas você vai ao centro todos os dias? A pessoa que tiver inteligência e realmente for, deve dizer não. Ainda bem, dirá a outra, não vou todos os dias. Tem dias que eu vou duas vezes. Duas vezes. Por quê? Porque essa pessoa se sabe necessitada da ida dela, dela ir buscar conhecimentos, dela poder doar os conhecimentos já adquiridos. Não é nenhum fanatismo, porque a hora que for preciso ela não ir, ela não vai. Ela apenas com um telefonema ela avisa: não vou, não posso ir. E o bom da história é que não é necessário ela dizer o porquê. Às vezes ela não quer ir aquele dia. Ela determinou não ir. Só que ela fica e fica em casa faltando um pedaço. Porque ela está deixando de cumprir com o dever assumido antes de chegar no plano Terra.
E uma coisa muito importante, já que a senhora citou nesse ponto das pessoas, às vezes, ah, hoje eu não vou e tal, tem que respeitar a vontade da pessoa. Só que, quando é trabalho mediúnico, por exemplo, os espíritos têm um trabalho, inclusive foi citado isso ontem lá no estudo nosso, né,
dona Neuza?
Os espíritos têm um trabalho muito grande, né? Eles preparam todo, né? Contando com você ali, né?
Contando com aquela peça, contando com aquele fluido animalizado que o ser humano, aquele médium, vai doar. Porque o médium em si, ele pouco faz. Ele trabalha pouco. Ele apenas é um veículo. Então, por que orgulho? Volto a citar essa chaga terrível do ser humano. Por que o egoísmo? Também muito triste. Outro ponto que eu cito, a inveja. Meu Deus, uma pessoa olhar para outra de cima a baixo e sentir inveja, que sentimento mais torpe, mais difícil. Nós devemos procurar combater em nós tudo aquilo que for menos bom, tudo aquilo que for fazer mal aos nossos semelhantes. Todos os dias da nossa vida, nós temos que pesquisar, nos pesquisar, nos conhecer. Eu cito sempre isto. Nós precisamos nos conhecer. Nunca essa frase, eu não me conheço, não sei do que sou capaz. Ora, para aí. Então, se você não sabe do que é capaz, eu não vou ficar na sua frente, você pode me agredir. Como que eu vou ficar na sua frente se você não se conhece? Não, temos que nos conhecer. Temos que saber o que somos capazes, aonde podemos ir e parar. Temos que respeitar o ser humano. Temos que respeitar o ambiente. Temos que respeitar os espíritos que convivem conosco. Meu Deus, ainda ontem eu estava citando o fato de que a pessoa vai na casa da outra e quando sai de lá diz, meu Deus, eu saí com um encosto. Isso não existe. Isso não existe porque os espíritos estão em todos os lugares. Como está no livro dos espíritos, convivem conosco. Estão na nossa mesa, estão nas nossas camas, dormem conosco. Agora, depende de nós o tipo e espécie de espíritos que nós vamos ter em nossas companhias. Voltando ao valor das experiências, eu chego agora às experiências de Benedita Fernandes, da nossa terra. Vamos chegar na nossa terra. Já falamos de Allan Kardec, Chico Xavier, Jerônimo de Mendonça. Vamos falar agora de Benedita Fernandes.
Que experiência, né?
Que experiência, que criatura que passa para nós, passou e passa. Todos passam, continuam passando as experiências. E se nós pararmos um pouco sobre a história daquele casaco que Benedita Fernandes usou num dia de calor, um casaco de lã. Aquilo ali foi uma experiência e tanto, porque enchemos o guarda-roupa de roupa e depois não sabemos que roupa vestir. E ali nós perdemos um tempo precioso escolhendo a roupa, quando saímos com a primeira que estava ali à nossa disposição. Ela não tinha roupa, mas queria se apresentar bem. E lá foi com o casaco de em pleno mês de novembro, com um casaco de inverno.
E perante as damas da sociedade.
Com ali, né? Certeza, ela queria se apresentar bem, mas o que ela tinha por baixo era um vestido de chita todo remendado. E que grande espírito, que potencial. Ainda em uma conversa com Divaldo Pereira Franco, que também passa suas experiências para nós, as passa muito bem passadas. Divaldo Pereira Franco, conversando com Benedita Fernandes, diz para ela, mas consta-me que a senhora é analfabeta. Ela disse, é. E as outras vidas?
Conversando com ela em espírito.
Em espírito. Conversando com ela.
Explicar bem para os nossos ouvintes, tem uns que não entendem muito bem.
Exato, então, a gente, conversando com ela
caso,
em espírito.
O médium Divaldo Pereira Franco, né? Conversando com Benedita Fernandes, espírito.
Exato, exatamente. Mas também quando em vida, da primeira vinda de Divaldo Pereira Franco a Araçatuba,
Ela ainda era viva.
Ah, era. E Benedita Fernandes foi recebê-lo. Estava marcado que ele ia vir de avião. Mas
não sabia que chegou a conhecê-la encarnada.
Então, ela não se fez de rogada, ela foi para a estação ferroviária, e disseram, como? Ele vem de avião. Ela disse, não, ele vem de trem. Não vem, vamos. Não vamos deixar essa figura tão importante chegar e não ter ninguém para recebê-lo. Assim as experiências passadas, ela entendeu a intuição. E quantas vezes nós não entendemos as intuições que são passadas. Quer ver um ponto que nós não entendemos? É quando nós achamos que vamos fazer um bom negócio e que vamos tirar desse bom negócio uma grande vantagem. Nossa, mas não tem intuição que nos chegue. Nós não damos ouvido. E as vantagens financeiras que eu vou tirar? Sem lembrarmos de que, vindo as vantagens financeiras para nós, com elas, nós vamos prejudicar alguém que está passando essas grandes vantagens. E daí, a intuição que estamos recebendo para pararmos, analisarmos um pouco e vermos se não seria melhor a gente analisar, ver antes do que ir avançando, mesmo naquilo que for de grandes vantagens.
Não que seja errado da criatura que...
Não, de forma alguma, não é por aí.
Não por esse lado.
Não por esse lado.
De uma forma digna que não prejudique ninguém.
Com certeza, porque o outro também não é retardado. Ele está sabendo da vantagem que vai nos dar. E se no momento ele está realmente necessitando de concluir aquele negócio. Assim é a vida. Assim nós temos que tirar proveito da beleza da vida, das experiências, Nelson, que a própria vida nos dá. Todos os dias. Ontem, se nós analisarmos o ontem, nós tivemos ontem muitas lições. Mesmo naquele curso, mesmo no Coen 2.
Não, ontem foi uma aula
fantástica.
Naquela
aula que nós tivemos. Ali é para a gente gravar no arquivo espiritual que temos, graças a Deus o temos, e procurar refletir, procurar analisar, ver em 2 capítulos apenas. E muita coisa ali ainda ficou, porque o tempo...
O tempo não permitiu.
O tempo não permitiu.
Capítulos 16 e 17 de Missionários
Exatamente,
da Luz.
Exatamente,
né? Missionários ontem, da Luz. Ontem, capítulos 16 e 17 do Missionários 17. Da Luz.
Exatamente.
Foi o que foi estudado ontem, realmente. E todo mundo, né, tirando dúvidas, né?
Exato, e as respostas dadas e muito bem elucidadas, muito boas. Assim vamos nós, seguindo em frente, aqui como eu falei de Benedita Fernandes. Agora eu vou falar do dirigente da nossa casa, aquele que fundou a instituição Nosso Lar. E depois da instituição Nosso Lar, chegou o Centro Espírita Luz e Fraternidade. Depois a Casa da Sopa. Quanta coisa boa, quanto trabalho, quanta oportunidade essa instituição, esses locais dão para as criaturas. Como lá no início eu disse da vassoura. São todos muito grandes, tem muito espaço para ser varrido. Mas também não é ficar só na vassoura, porque...
Com certeza.
A pessoa com o seu potencial, o seu conhecimento, a sua boa vontade, ela vai conquistando ali dentro, por ela própria, ela vai conquistando espaços. E vai trabalhando, e vai ajudando, e não vai se melindrar. O trabalhador, eu bato sempre nessa tecla, o trabalhador, quando está com a mente ocupada com a bênção do trabalho que Deus nos deixou, Nelson, ele não tem tempo para melindres.
Isso é uma coisa muito importante que a senhora está dizendo, que acontece muito no meio espírita, vamos dizer, do modo geral.
Todas
as casas que a gente percebe... Infelizmente acontece, né?
Pessoa
às vezes se melindra fácil, já abandona, não vou ficar mais aqui não, porque por isso, né?
É.
Se melindra muito fácil, às vezes.
E essa pessoa,
né?
ela não percebe que vai ficar vazio aquele espaço que ela ocupava. Eu me lembro de uma criatura que frequentou com o seu Rolandinho, a quem eu estou me referindo, o fundador da instituição Nosso Lar, todos conhecem o Rolando PR Cefali, criatura que não se pode deixar de citar também. Seria uma falha da nossa parte virmos aqui e não citarmos. Então nós conhecemos, sem citar nomes, conhecemos criaturas que frequentaram com ele uma reunião mediúnica durante 18 anos. Não foi uma só, foram 18 anos. Depois, por um melindre, por um nada, por um não que ele deu para essa pessoa. Essa pessoa saiu. Saiu fechando as portas atrás de si e batendo o pé firme e escreve, contando ela, escreve uma carta para o seu Rolando, dizendo para ele que muito obrigado pelo não que ele havia dito a ela. E essa pessoa, depois, achando-se muito bem preparada, começa a sair de centro espírita em centro espírita, procurando um lugar. E por incrível, depois ela contando, por incrível que pareça, ninguém deu um lugar que ela pleiteava. E foi indo, até que, pela misericórdia divina, para essa criatura não ir morar, fazer parte dos moradores do Benedita Fernandes, foi aceita como integrante de uma reunião espírita que havia no Benedita Fernandes. Até que, pelas circunstâncias, foi fechado para os espíritas por um pouco tempo o trabalho espírita ali dentro.
Felizmente que foi por pouco tempo.
Graças a Deus. Essa criatura, então, quando se viu no olho da rua, procurou voltar correndo para onde nunca ele deveria ter deixado, nunca deveria ter saído. E voltou correndo antes que as portas não se abrissem. O cuidado que o espírita deve ter. Muito cuidado. Porque o melindre é o início da obsessão. O melindre, pode ter certeza, é um ponto frágil que toda criatura tem. Ele abre a brecha. E os espíritos que estão ao nosso derredor, não os que vêm como encosto, coitadinhos, os que estão ao nosso derredor, eles vivem, convivem conosco, os bons e os menos bons. Eles aproveitam a brecha do melindre. E ali, naquele não tão simples que muitas vezes o espírita recebe, ele se acha num ponto de obsessão que o pode levar para dentro de um sanatório, para morar lá e, outro ponto importante, sair da terra como falido. O que há de ser muito triste. O cuidado que se deve ter para não sair da terra como falido, principalmente quando se diz sou espírita. Então é melhor usar de humildade e dizer estou tentando. Fica mais leve o compromisso, fica menos pesado sobre os ombros o dizer sou espírita, encher a voz. Estou tentando. Assim são experiências passadas por companheiros, por companheiras, vividas também dentro de todos esses 38, quase 39 anos de doutrina espírita. Assim nós vamos concluindo essa parte da nossa conversa e aguardando do Nelson Gonçalves. Nelson Custódio. Ficou na minha mente. O Nelson Custódio.
É, porque realmente eu me chamo Nelson devido a Nelson Gonçalves, realmente.
Olha! O senhor cantou.
E antes da senhora começar a falar aqui em off, a senhora falou de um de um senhor, Nelson Custódio e tal, que
exato,
ia
exatamente.
Lá no estabelecimento do pai da senhora, o senhor Deodato Ezique, que eu falei que poderia ser meu tio, né?
Com certeza, deveria de ser.
Chamava Nelson Custódio.
Nelson Custódio.
Mas só que não era Nelson o nome dele, é porque ele gostava tanto de Nelson
Gonçalves. Nelson Gonçalves.
Foi por causa desse detalhe. E realmente eu me chamo Nelson por causa de Nelson Gonçalves.
De Nelson Gonçalves.
O cantor.
Olha só, né? Na época foram muitos Nelsons, né? Agora os nomes estão muito variados e agora estão voltando os nomes antigos.
É
os Pedros, né?
Pedro,
Tiago, José.
José, João.
João. Estão voltando os nomes antigos.
Maria.
Também.
Maria.
A Maria agora escreve-se com H, aí fica Maria. Muito bonito.
Mas Maria Eduarda. Assim. Maria Fernanda,
Maria Fernanda,
tudo assim, conjunto, exatamente. Mas voltou mesmo, Maria. Minha netinha, a mais velha, por exemplo, Maria Eduarda.
Exatamente. Dentro do valor das experiências, nós temos também pontos importantes que nós temos que citá-los para não deixar sem a nossa conversa. O valor das nossas próprias experiências. Já, dependendo da idade, como eu disse, uma criança de 10 anos já tem as suas. Então, uma pessoa de mais idade também adquire, anexada às outras experiências. É muito importante. Tirando de todas elas o bom proveito. Tirando de todas elas, a boa parte. Ontem eu estava lendo Primícias do Reino, de Divaldo Pereira Franco e Amélia Rodrigues, o espírito Amélia Rodrigues. Então ela cita quando Jesus, na casa de Lázaro, Lázaro redivivo, que ele ressuscitou, Jesus vai fazer uma conversa, uma palestra lá, um encontro. E Maria fica toda, era Marta, Maria e Lázaro. E Maria fica toda apavorada porque tinha que fazer ali um jantar. E ela corre para cá, corre para lá. E Marta, tranquilamente sentada ao lado de Jesus, ela apenas ouvia. Maria chega e diz, Marta, venha, venha, me ajude. Eu estou tão assoberbada e você não me ajuda. Veja, veja, Senhor, ela não está me ajudando e eu estou tão apurada. Ele diz, pois é, Maria. Mas Marta está tirando a boa parte, a melhor parte. Porque quantas vezes no nosso dia a dia nós nos atropelamos nos próprios pés quando poderíamos estar mais calmos, poderíamos estar mais tranquilos. Não há necessidade nas nossas vidas, há, entre aspas, há, de cumprirmos com o nosso dever, nas horas exatas, nas horas certas, mas tudo programado, sem correria, dando um espaço, porque de repente se surge o imprevisto nas nossas vidas, nós temos o espaço, nós temos como nos dedicar àquela circunstância surgida ali de inopino. Assim fez Jesus, se referindo às duas irmãs. Marta estava colhendo a boa parte, a melhor parte de tudo.
Eu agradeço a dona Zuleide Zick, né, pela sua participação, o valor das experiências, muito importante, inclusive o assunto, né, como que a experiência é importante. Eu agradeço então a dona Zuleide Zick, que é lá da instituição Nosso Lar, né, é voluntária, coordenadora, uma das coordenadoras também do COEM, lá da instituição Nosso Lar.